Você já ficou obcecado por algum personagem, artista, história, filme ou algo assim? A gente não fica obcecado por qualquer coisa, mas por elementos que já se encontram em nossa mente. Esses dias, por exemplo, eu fiquei obcecada por um personagem da contracultura e ele tem uma história tão interessante que eu decidi até fazer um episódio sobre ele. E de quebra, aproveito para explicar esse fenômeno que nos leva a ficar obcecados por algumas histórias de vez em quando. Vem comigo? Outro dia, um amigo meu viu que eu estava estudando bastante sobre psicodélicos e saúde mental e me trouxe o livro Experiência Psicodélica para eu ler. Eu trouxe o livro para casa, comecei a ler sem muita pretensão e ainda no prefácio eu fiquei muito curiosa sobre um de seus autores, Timothy Leary. Comecei jogando seu nome no Google, mas acabei numa busca obsessiva por mais informações sobre sua história. Não terminei de ler o livro, nem sei se posso dizer que comecei, pois não cheguei nem na introdução, pra você ter ideia. Mas eu li a autobiografia de Timothy Leary, inúmeras reportagens, vasculhei árvores genealógicas, pesquisei sobre a vida de cada um de seus filhos e de suas 5 ex-esposas, assisti documentários, ouvi músicas e, por fim, tive um desentendimento com o ChatGPT por tentar me passar uma informação falsa. Eu fiquei tão obcecada que cheguei a sonhar que conversava com Timothy, como faço com tudo com que fico obcecada. Timothy Leary é um desses seres humanos únicos que passam pela Terra e que me faz acreditar que, definitivamente, nem todo mundo no mundo é substituível. Não só se destacava da multidão, mas a guiava. De longe, isso tudo poderia ser chamado de autenticidade. No entanto, ao ler um bocado sobre sua história e história de sua família, fico em dúvida se esse tanto de aventura de fato foi autêntica ou mais uma repetição de padrões familiares. Uma vez que autenticidade poderia ser descrito de forma bem resumida e grosseira como algo que é genuíno ou original, e a família do pai de Timothy era bem parecida com ele. Barulhenta, expansiva, irresponsável e, principalmente, inconstante. E tem outra história. Nascida em 1920, nos Estados Unidos, quando criança, Timothy se divertia lendo os livros da estante de seu avô. Um dia, seu avô lhe permitiu visitar a parte mais especial de sua biblioteca, onde guardava os livros de que tinha mais ciúmes, e lhe deu um precioso conselho. Timothy, nunca seja como o resto das pessoas. E ao que parece, Timothy seguiu esse conselho. Sendo assim, ele fez exatamente o que era esperado por sua família paterna e, principalmente, por seu avô. Timothy Leary ficou conhecido como o Papa do LSD, foi considerado por Nixon em 1960 como o homem mais perigoso da América, foi inspiração para músicas famosas como, por exemplo, Come Together dos Beatles, que nasceu de uma tentativa de John Lennon de fazer uma música para a campanha de Timothy, quando esse concorreu ao cargo de governador da Califórnia. Ele tinha uma mansão onde recebia amigos famosos para fazer experiências com LSD e dentre os seus amigos estavam os próprios Beatles e o escritor Aldous Huxley. Foi casado com a mãe de Uma Thurman e depois, quando se separaram, virou padrinho de Uma Thurman, além de ser padrinho também de Winona Ryder. Agora imagina ter essa figura como padrinho. Ele foi preso 3 vezes e fugiu da prisão em uma delas com a ajuda de sua até então esposa, escalando um arame farpado e foi expulso de todas as instituições às quais pertenceu, inclusive a Igreja Católica. Timothy Leary foi peculiar até o último segundo de sua vida e também depois de sua morte. Com câncer terminal, aos 75 anos, queria que sua morte fosse transmitida pela internet e no dia 31 de maio de 1996, milhares de pessoas o assistiram a dar seus últimos suspiros. Ele também tinha o desejo de que sua cabeça fosse retirada do corpo e criopreservada, e inclusive há vídeos na internet mostrando que seriam os profissionais fazendo o procedimento de decapitação. Mas vale ressaltar que há controvérsia sobre a veracidade desses vídeos. O restante do seu corpo foi cremado e as cinzas foram transportadas pela nave espacial Pegasus e liberadas no espaço com o auxílio de um satélite. Toda essa vida agitadíssima e cheia de holofotes só foi possível porque Timothy Leary, em 1960, quando era professor de psicologia em Harvard, experimentou cogumelos mexicanos e, segundo suas palavras, aprendeu mais sobre si e o ser humano do que os 15 anos anteriores estudando psicologia. A partir dali, iniciou as pesquisas com cogumelos e LSD. Seu objetivo era descobrir como a psilocibina, principal composto dos cogumelos mágicos, afeta os seres humanos. O sonho de Larry era que o LSD com o cenário, dosagem e orientação adequados alterassem o comportamento de uma forma mística e espiritual. Queria, por exemplo, dar uma segunda chance a pessoas que haviam cometido crimes e pessoas com problemas com alcoolismo. Mas em 1963, Timothy e seu colega de pesquisa Richard Alpert foram expulsos de Harvard após uma turma inteira ser encontrada numa sala do campus chapada. Além disso, em 1966, quando o LSD tornou-se ilegal, todos os programas de pesquisa científica com a substância foram suspensos, incluindo o de Timothy e Richard. O livro Experiência Psicodélica é uma tentativa de configuração de uma forma de tratamento ou psicoterapia com o uso de psicodélicos, mas há diversas críticas ao modelo proposto e os estudos, no fim das contas, não chegaram a um lugar conciso. Por muito tempo, a falta de conhecimento e o preconceito lentificaram os estudos com psicodélicos, mas atualmente esse é um campo bem popular e que está em crescimento. Já existem, por exemplo, substâncias liberadas e sendo prescritas em tratamentos de saúde mental em alguns países. Eu estava conversando com a minha amiga e colega de profissão, Ana Paula, que também se interessa pelos estudos com psicodélicos, e pedi para ela compartilhar com a gente sua opinião sobre o uso de psicodélicos em tratamentos psicológicos.
Quando eu penso sobre o uso de psicodélicos em psicoterapia, eu penso em possibilidades, potencialidades também, né, além de possibilidades, no sentido de uma chama que acende um processo. E aí que eu penso sobre a importância dessa possibilidade, né, desse potencial imenso que vem dos psicodélicos, no sentido de reduzir sofrimentos e potencializar curas através de um processo psicológico com o uso assistido, né, dos psicodélicos. E penso também na responsabilidade dos profissionais que defendem essa ideia e que se posicionam favoráveis a essa ideia, né, que ainda está em discussão sobre legalidade, sobre validade científica. Mas acredito que exige até mais, né? Vai passar a exigir mais responsabilidade de quem está cuidando, né? De quem está se colocando no lugar de cuidado do outro. E quando eu olho para esse tema, eu consigo ver muito mais aspectos positivos do que negativos. E também penso na distinção de um uso meramente recreativo ou um uso mais relacionado à espiritualidade, que para mim são diferentes de como eu imagino que seria uma terapia assistida com os psicodélicos, no sentido de está relacionado a um experimento, uma pesquisa científica muito bem feita e de tomar cuidados, né? Tomar precauções, ser muito um contexto em que o cuidado é priorizado, o cuidado é a meta, né? Então, tudo isso me vem à cabeça quando eu penso sobre esse assunto e eu acho muito legal de compartilhar isso. Quando eu falo de respeito, estou falando sobretudo de respeito às ancestralidades, às culturas que permitiram que esse debate se tornasse um debate público, né, em relação ao uso dos psicodélicos. E respeito a toda a tradição, todo o místico que é inerente a essa abertura.
Eu fiquei fascinada pela história de Timothy Leary por diversos motivos. Eu adoro histórias de pessoas que desafiam as normas, pessoas ousadas, à frente de seu tempo, que pensam por si. Timothy encabeçou um movimento importante na história, inspirou pessoas e continua inspirando, como hoje me inspira. Esse é um dos elementos que me fascinam, não só na sua história, mas na história de outras pessoas, por quem também já fiquei obcecado, como Rita Lee e Freddie Mercury. Me fascina essa coragem de ser quem se é, essa vontade de viver e experienciar a vida, que fizeram com que essas pessoas produzissem algo belo, único e até genial. A vida de cada uma dessas pessoas foi emocionante e importante para a humanidade. Estavam de fato vivendo, e ser quem foram foi revolucionário em cada um desses contextos. Eu cresci num contexto cultural bem conservador e cada história dessas me ajuda a enfraquecer um pouco mais estruturas internas de pensamento que me aprisionam a uma vida morna. Ou, em outras palavras, me ajudam a dissolver meus medos. Eu também não quero uma vida certinha e também quero aproveitar a vida e minha existência de forma intensa. Cada vez que eu escuto essas histórias, é como se eu desse permissão a um pedacinho de coragem dentro de mim. E a gente não precisa ser preso ou fugir da prisão para ter uma vida intensa, revolucionária, autêntica ou cheia de aventuras. Afinal, há tantos desejos que temos medo de assumir. Vale lembrar do conhecidíssimo exemplo de Rosa Parks, que é sempre lembrada por ter se recusado a levantar de um assento de ônibus. Então, eu que sempre fui tímida, medrosa e sem sal, admiro pessoas corajosas, ousadas e marcantes, pois é como se eu estivesse realizando um desejo de ser excepcional também. E é isso que costuma acontecer quando ficamos obcecados por histórias de outras pessoas. É como se encontrássemos vazão para desejos nossos através da história alheia. Agora eu te proponho a reflexão. Você já ficou obcecado por alguma história? E você sabe qual é o elemento daquela história que alimentou sua obsessão? Quero agradecer a Ana por sua valiosa contribuição a esse humilde podcast. Quem gostou da fala dela pode encontrá-la no Instagram, @anapmendespsi, tudo junto. E espero que essa história também tenha te inspirado a viver uma vida mais consciente, autêntica e corajosa. É isso. Um beijo e até a próxima.